Então é isso. Quem vai introduzir esse?
Acho que pode ser você, Jean.
Eu?
Acho que tô sentindo que é você, Luiz.
Por causa... Eu tô sentindo que é.
Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meu querido amigo ou desconhecido espectador. Está começando mais um Briga de Bar deste podcast aí tão amado ou não, que é o Boteco Indie.
É, a gente tem que parar de fazer isso.
Mas quem conhece sabe, pô. Quem conhece sabe.
Só quem conhece sente.
A gente
sente,
não pode,
né,
se queimar também, né? Tem que abraçar todo mundo, quem gosta, quem não gosta. Tamo aí para todo mundo.
Não, não. Não abraço vagabundo, não.
Abraço tá proibido, hein,
né? Ah, é, né? Abraço também, no caso, né?
Pra quem não me conhece, cara, eu sou o Jean, sou baixista e produtor da Super Vibe e também estou com umas novidades aí de um projeto solo que em breve deve sair pra vocês. E é isso.
Eu sou o Rodrigo, eu sou músico e tem muitas coisas que a gente precisa fazer quando a gente tem um projeto solo. Inclusive, meu projeto solo se chama Opcionista Perdido. Estamos aí nas plataformas digitais e tudo mais.
E hoje você assumiu o seu apelidinho, né, cara? Eu sou o
Não
nosso.
Quero falar sobre isso, ainda é muito recente.
ainda tá muito sensível.
Ainda,
né?
tá muito pessoal, ainda muito profundo em mim.
Ele ainda tá lost no assunto. Eu sou Lucas Pacífico, sou integrante da Yuri, toco guitarra e viola, que é um trio instrumental muito topzera. E também tem o meu rolê solo, que é Pacífico, com o disco aí As Cores do Tempo. Se quiser sacar, mete bala.
Belo disco.
Belo disco.
Mas é isso, estamos aqui pra falar hoje sobre um disco aí do Tame Impala. Dessa vez acho que o Pacífico vai falar bem, ao contrário do último episódio sobre o Tame Impala, que ele destruiu aquele disco.
É. Tame Impala acabou, né, gente? Tame Impala...
Eita! Calma, calma.
Mas é isso, a gente colocou lá esse mês no nosso Briga de Bar dois discos do Tame Impala, né? Que no caso foi o Currents e o Lonerism, né? Que é o segundo disco aí do Tame Impala, que ganhou de virada. Olha só.
Foi gostoso, foi bonito.
Inclusive, chamamos um convidado aqui que conhece bastante esse disco, que ele furou com a gente hoje, ainda mandou um áudio cagando,
cara,
no banheiro.
Não, sério, o bicho furou. Sem brincadeira, acho que não era nem uma hora antes, velho. Pacífico tá aqui de bom grado, velho.
Esse é meu herói. Pegando boi, né, gente? Vocês estão pegando. Eu não vou de minha presença.
Cara, atrapalhamos a refeição de Mr. Pacífico pra introduzi-lo nesse episódio. Mas é massa porque o Pacífico aí foi no show.
Tem histórias.
Foi no show aí da época desse disco, né? Mas enfim, vamos falar mais sobre isso depois da nossa querida vinheta.
Bem, como a gente comentou no começo, a gente vai falar hoje sobre Lonerism, que é o segundo disco do Tame Impala. Ele foi lançado no dia 5 de outubro de 2012. No entanto, ele levou dois anos sendo gravado, né, sendo produzido. Ou seja, as produções começaram em 2010. Ele é um disco que alavancou consideravelmente a carreira do Tame Impala. Contando aí com a música que me fez conhecer eles, pelo menos pra mim, mas provavelmente pra vocês também, se bobear, né?
Eu acho que foi grande parte do público foi por essa música.
Foi por essa música, que é Feels Like We Only Go Backwards, ou então Elephant, né? Que são os dois grandes singles do...
Exatamente.
Não só do Lonerism, mas do Tame Impala de maneira geral.
Uhum. O Feels Like Backwards aí, velho... A primeira vez que eu ouvi, eu tinha ouvido o Elefante. Achei, massa, bacana, né? Uma banda de rock, né? Legal, bem feito.
Nem banda,
né? Eu não tinha dado muito crédito, assim. Achei legal, ok, né? Uhum. Aí eu fui ouvir mais uma, eu botei essa aí, Feels Like We Only Go Backwards. Caraca, na hora que eu ouvi, eu já pensei, caralho, essa música... Eu sou chato, eu sou um cara chato de gosto musical, assim, mas a primeira vez que eu ouvi, eu já curti. E eu já falei, caraca, essa música, a sensação de ouvir ela já é tipo um clássico instantâneo, já.
Sim, cara.
Sem ser, foi, eu pensei isso na hora que eu ouvi.
Eu também tive essa sensação.
Me pegou na hora. Tom mesmo, né?
Me pegou na hora.
Primeira música do Tame Impala que eu escutei foi My Name is Chief.
Chegou diferentão do rolê.
Não, foi, inclusive, eu vi aquele clipe polêmico dessa música, né?
Sim. Qual, polêmica?
É, porque tem um boy lá pegando a professora.
Ah, dele, o clipe, né? O clipe.
Cara, tipo, a guitarrinha dela tem uma simplicidade que é maneira, saca? Que permeia, acho que, todo esse disco. Acho que mais no primeiro, né? No Inner Speaker, mas esse também seguiu um pouco essa vibe. Cara, acho que esses três aí são os três grandes clássicos mesmo desse disco, né?
A versão ao vivo de Mind Mischief aí eu acho mais legal que a do disco.
Sério?
Exato. Cara, é que eles fazem uma... Eles pegam um trecho da música que tem no disco e eles dão uma alongada.
Isso é sempre massa, né?
Eles dão uma alongada numa parte que eu considero que é uma das características mais fortes da banda sonora. Eu acho que tá nesse conceito aí, dessa parte.
O Tame Impala ao vivo, na verdade, e aí acho que Pacífico tem mais propriedade que eu pra falar sobre isso, mas eles ao vivo costumam fazer essas paradas, né? Eu lembro de Nangs, que é uma música do Currents, que tem, tipo, 2 minutos, que ao vivo eles também dão uma esticada legal na música. Uhum. E que eu fico muito triste com essa música, porque eles fizeram um teaser do Currents usando ela, que é a música quase inteira. Só que a gente não sabia disso, né? Aí eu fui pegar pra ouvir o disco, era a mesma coisa, não tinha nada na música. Eu, tipo, povo... Enfim, né? Eu precisava fazer esse disclaimer aí.
É. Cara, uma coisa que eu acho massa no Tame Impala é que uma coisa que acontece já desde esse disco também, né? Que, tipo, esse disco ele praticamente foi escrito inteiramente pelo Kevin Parker, né? Mas mesmo assim, tipo, a banda ao vivo ela não parece ser uma banda de um cara só, né? É, acho que eles conseguem entregar uma coisa que é bem rica. Aliás, não foram todas as músicas, né? Teve duas músicas que o tecladista, que é o Jay Watson, escreveu junto com o Kevin Parker, que no caso é Elephant, que é, tipo, uma das mais conhecidas do disco, né? E Apocalypse Dreams, que também é uma das minhas favoritas desse disco.
É, Salve também é foda. Salve também é foda.
Cara. Vocês falaram de como conhecer essas músicas, acho que Elephant também eu conheci naqueles vídeos que a galera fica fazendo cover, tá ligado? Tipo, sei lá, cover de baixo de tal banda. Aí tinha lá da Elephant, cara. Sim. E tipo, Elephant é uma música que muito baixista adora tocar, sabe? Que ela tem essa, total, essa, né, parada meio machada, meio... Sei lá, cara, é gostoso de tocar ela no
marcadão,
baixo.
Marcadão, né?
É. Bum, 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 bum. Uhum. Sim. Quebradinha.
Eu tenho uma história muito legal com o Tame Impala, que conheci ele na época que eu tava no ensino médio, primeiro ano, segundo, sei lá. E aí teve um amigo meu que me mostrou, só que ele me mostrou, não foi nenhuma dessas mais conhecidonas, assim, e eu falei, tipo, ok, entendeu? Legal, mas, enfim. E aí eu lembro que ele me mandou um vídeo no YouTube, né? E aí depois disso ficou aparecendo lá, Feels Like We Only Go Backwards. O Jean tá fazendo um story agora pra postar no Instagram da gravação. Com certeza. Enfim, e aí eu tava lá, ouvi essa música sempre aparecendo. E eu lembro que a thumb do... O Jean tá fazendo stories, gente, perdão. Vou voltar.
Fazendo stories para a história.
E aí eu lembro que a thumb do clipe de Feels Like We Only Go Backwards me chamava sempre muita atenção. Porque o clipe é todo psicodélicozão, né? Eu ficava nessa, tipo... Enfim, vamos ver o que vai acontecer nisso aqui. E aí, por um acaso, um dia eu cliquei, assim... Mas tava achando qualquer coisa, sabe? Não tava achando... Tem que falar bem qualquer coisa até essa época. E aí foi, tipo... Pá! Saca? Tipo, toma essa música na tua cara. Foi muito massa.
Cara, é engraçado também... Que quando eu conheci o Tame Impala, eu entrei na onda que o Tame Impala foi uma febre, né? Sinistra, né? Que, pelo menos no meio indie, né? Sei lá. Não sei se pode chamar eles de mainstream, né?
Ou indie, acho que pode.
Eu acho que pode, né?
Ah, acho que depois desse álbum eles entraram no mainstream, tá ligado?
Sim, depois...
Primeiro ainda tava bem na gênese disso, mas nesse álbum acho que... A galera pensa que é muito no Currents, né? Mas acho que nesse álbum já tava nesse patamar, tá ligado?
Eu tenho uma onda, tipo assim, de tempos em tempos eu descubro uma banda e fico muito fã e fixado nessa banda. Eu ouço tudo, eu fico buscando vídeo antigo na internet e tal. Aí eu entrei nessa pala com o Tame Impala, né?
Teve essa pala com o Tame Impala, é ótimo.
Eu fiquei com isso na cabeça também.
Senhores da rima. E foi no Lonerism que eu meio que fui introduzido, né, aos bichos. Embora eu goste muito do primeiro, acho que o Lonerism eu tenho algum apego para ele também.
É, eu acho que o Lonerism, ele tem uma cara de segundo disco, assim, bem, bem forte. Eu acho que até o Kevin Parker já deu umas declarações em relação a isso, assim. Ele soa muito como um segundo disco. Ele tem uns pontos muito parecidos com o primeiro, né, com o Inner Speaker. Desde a primeira música, assim, desde o comecinho, ele mostra uma evolução bem explícita, né? Tipo, ele deixa bem na cara que é uma parada que veio depois, que veio com mais bagagem.
gotta be above it, gotta be above it, gotta be above it, gotta be above it.
Eu tenho que confessar que esse início me dá uma ansiedade. Assim,
já que você puxou esse início aí, cara, eu queria comentar uma coisa desse disco, que tipo assim, o primeiro, cara, ele já começa com o pé na porta, tá ligado? Já esse segundo disco, eu acho que ele demora um pouco a pegar no tranco, e foi uma coisa que eu não curti muito nele, né? Acho que ele vai pegar no tranco lá pela quarta faixa, entendeu? As primeiras elas são meio lentonas.
Mais baixos,
assim.
Realmente.
Essa Bia Bovit, acho ela muito estranha.
É chata.
Cara. Ela é chata, tipo, ela não é a introdução que te deixa empolgado pro que vai vir pela frente, entendeu? Acho que isso é meio ruim, tá ligado?
O pior, assim, na época eu não vou lembrar qual foi a minha primeira impressão, assim.
Uhum.
Mas o pior é que eu gosto dela como introdução. Eu acho que ela é uma música inteira feita pra te introduzir ao disco, assim, porque ela começa muito de boa. Aí, tipo, tem, uma, sei lá, um elemento X que entra com mais peso e fala, ah, não, então agora a música vai começar. E, tipo, só que vão entrando várias coisas em vários momentos diferentes da música pra dar esse peso, e aí depois ela acaba. Logo depois ela acaba. Então, tipo, ela parece que ela é uma crescente que serve pra te introduzir ao disco, depois entra Endo Toa, né? Que é o... Eu diria que é como se Endo Toa fosse de fato a introdução, entendeu? A Bia Bovi tá ali pra dar uma crescente pra Endo Toa.
Endo Toa... Eu nem sei se essa pronúncia dela, que é em francês, né?
É francês.
Acho que, inclusive, isso deve ser alguma homenagem à Melody Echoes Chambers lá, que era...
Eita, polêmica.
Que o Kevin Parker ajudou a produzir, né? Mas, enfim. Essa Endo Toa, ela tem muito... Sei lá, cara. Ela tem uma cara de demo, de coisa... Que não é uma música final, tá ligado?
Ah, eu curto essa. Eu curto.
Mas eu acho que esse disco inteiro tem mais ou menos essa cara.
Não sei, cara.
Vocês não são tão fã desse disco, né, galera? Pode falar.
Eu gosto dele.
Eu gosto de metade
pra
dele.
Pra mim isso não é um problema. Pra mim isso não é um problema, assim. Tipo, eu acho que ele tem essa cara de... Eu não diria de demo, mas de homemade, sabe? De feito em estúdio de casa, assim. Uma parada meio com essa vibe. Eu acho que é a proposta que ele se propõe, assim. E tudo bem. Acho massa.
Eu não sei. Ele, na verdade, ele tem mais cara de coisa gravada nos anos 60. Inclusive, sei lá, Feel Like We Go... essa música do Nome Gigante. Tem muito aquele lance de ter o baixo de um só dos lados do estéreo, né? Que é uma coisa que surgiu ali nessas gravações dos Beatles antigas que a gente escuta em estéreo, que elas não foram gravadas originalmente em estéreo, né? Esse estéreo dos discos dos Beatles, por exemplo, ele foi feito posteriormente, quando eles pegaram aqueles canais, que eram geralmente gravados em 4 canais, se não me engano. Eu não sei se teve uma época que foram 16, mas acho que nessa época eram 4 canais. Meio que você ia juntando vários canais em um só pra poder gravar mais, entendeu? Então, quando eles fizeram as versões estéreo desses discos dos Beatles, meio que um baixo ia pro lado, bateria ia pro outro, e ficava aquele estéreo esquisito, entendeu? Mas que depois foi abraçado meio que como uma estética, né? Por essas bandas que gostam de reviver esse estilo psicodélico dos anos 60, 70 e tal, né?
No caso dessa música, isso me dá uma agonia violenta, assim, mas eu já aprendi a acostumá-la.
Cara, no dos Beatles também me dá uma agonia sinistra, tanto que esses primeiros...
Beatles é pior ainda.
Esses primeiros discos dos Beatles eu escuto sempre em mono, velho. Tipo, eu deixo o peso em mono porque eu não aguento escutar esse estéreo.
Chega a ser incômodo mesmo, assim, no caso dos Beatles, né?
Mas essa do Tame Impala ainda passa, acho que é de boa.
Sim, sim.
E geralmente esse efeito é mais quando você escuta em fone, quando você escuta em caixa, que tem aquele crosstalk,
aí,
né? Aí é mais.
Caixa,
não incomoda tanto.
Encaixa em caixa.
Exato.
Uma coisa engraçada que aconteceu comigo da época do Tame Impala, que eu tava nesse meu vício aí, foi que eu tava ouvindo muito, pirando muito na banda, aí pouco tempo depois, tipo, eu descobri que eles iam tocar no Brasil, no Rio de Janeiro lá e tal. Aí eu, puta merda, aí eu no auge do meu fanatismo, teve o show da banda que eu tava mais curtindo na época, eu falei, porra, eu vou ter que ir, velho. E eu meio que tenho uma preguiça desses traslados, né? De porra, ter que pegar passagem, gastar uma grana, pegar uma folga ali no trampo. Todas essas burocracias, né? Só que eu pensei, não, porra, eu vou, foda-se, eu vou.
E
eu
fui. Foi aonde lá no Rio?
Foi no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Ou seja...
Oxa!
Eles ainda não estavam nem... Eles não estavam nem tão hypados, ou seja, antes de ser moda, sacou? Aqui é roots, pô. Aqui é roots.
Acho que a última vez que eles tocaram no Brasil foi no Lollapalooza, né? Então já tem essa cara mais de bandinha de Lollapalooza mesmo.
Eu vi um show deles de pertinho, sacou? Eu fiquei ali em cima.
Olha só.
Tem a parte de cima do circulador, sentadinho, ninguém na minha frente. O palco inteiro ali, tranquilão. E eles tocaram, tipo, as melhores do primeiro e as melhores do segundo. Perfeito, pô. Foi um show... Tipo, o melhor show que eu podia ter ido também em Impala foi esse, porque depois já ficou muito duvidoso pro meu gosto.
Eu acho que o Currents ainda é melhor que os dois primeiros.
Eu também.
Melhor que os dois primeiros?
Não me cancelem, mas eu acho isso.
Eu também acho.
Vocês estão loucos, gente.
Let It Happen já é melhor do que algumas coisas do Lonerism, assim. Só Let It Happen.
Não. O Currents é muito doido. Eles têm, tipo, uns pontos altos muito altos.
Uhum.
E o resto, sim, eu acho normal. Eu tenho que ouvir ele de novo.
Eu gosto muito dessa decisão que esses artistas tomam, que é de fazer, às vezes, fonogramas um pouco mais robustos, assim, uma parada um pouco mais... Mas bem elaborada, mas sem perder a cara, no caso dele, sem perder a cara do psicodélico, assim.
Uhum.
E esse disco, pra mim, é um acerto em cheio. Tem músicas como, sei lá, como Past Life, por exemplo, que eu acho meio chato. Tem. Mas
em todos tem alguma música meio chata, né?
Do Tony Impala, é difícil achar um disco assim 100% mesmo.
Eles não tem nenhum 100% pra mim também, não.
Eventually, que é uma das melhores músicas do Tony Impala pra mim, sinceramente, tá nesse disco também.
Acho que a galera encrencou muito com Currents, cara, por conta que esses dois primeiros discos, eles são muito calcados nesse lance dessas bandas dos anos 60, 70 mesmo, né?
Uhum. Mas foi isso mesmo.
Acho que as referências mais novas, assim, que eles têm, acho que é o Flame Lips, né? Que é uma, sim, banda que eles já falaram várias vezes abertamente que é uma influência pra eles também. Tanto que o Lonerism, o Kevin Park, disse que ele queria que o disco soasse como se fosse a Britney Spears cantando Flame Lips, tá ligado? Ele queria que fosse pop, mas que ainda pegasse essa vibe psicodélica, mas uma vibe também mais atual, né?
Então... Depois o Flame Lips foi fazer aquele disco com a Miley Cyrus e ficou uma parada mais ou menos daquele jeito também, né?
Então, acho que o que pegou mais na transição do Lonerism pro Currents é que, pro fã, assim, que fã é sempre chato, né? Fã gosta de uma coisa, sim, e quer ouvir essa coisa pra sempre, né? Apesar de ser tipo, uma novidade dentro da linha, tipo, eles não é, o Currents não é tão discrepante, assim, na discografia do Tame Impala. Mas, assim, foi uma mudança, né? Tipo, querendo ou não, talvez ficou um pouco mais pop, não sei. Mas saiu um pouco mais dessa sonoridade, né? Sessentona que era, né? Que o Lonerism, ele cristalizou tanto que depois que eles bombaram muito mundialmente, plantou a semente em tudo que é canto e surgiu um monte de também palinhas, né? Tipo, se o Los Hermanos tá no Brasil, gerou um tanto de filhote, o Tame Impala gerou os filhotes pelo mundo.
Sim,
aí tem bandas influenciadas pelo Tame Impala que são mais Tame Impala que o próprio Tame Impala hoje em dia.
É tipo o Greta Van Fleet com o...
Com Led Zeppelin.
Com Led Zeppelin.
Pois é, mas eu não acho que o Tame Impala, ele pareça tanto com essas bandas antigas como o Greta Van Fleet parece com o Led Zeppelin.
Não, nem de longe. O Tame Impala...
Ele tem uma cara,
né?
Não,
o Tame Impala não é uma cópia. O Tame Impala é um passo à frente, eu acho. Uhum. Eles deram uma modernizada numa parada velha. Eles, tipo, botou as características dele num som que ele curtia, sacou?
É uma inspiração. É completamente diferente do que o Greta Van Fleet faz. Não tem nem comparação.
Pois é, mas é uma coisa que eu te falo. Tipo, acho que eles alcançaram esse lance de misturar uma coisa antiga com a moderna justamente no Currents, tá ligado? Eu acho que os dois primeiros álbuns, eles eram muito nessa vibe nostálgica mesmo, entendeu? Acho que o Currents, ele que meio que, sei lá, bateu um martelo ali.
Ele equilibrou melhor nessas
questões.
É. Não sei. Eu acho que no Currents ele se distanciou mais das referências iniciais. Mas que pra mim, nesse som que flerta aí com os anos 60 e psicodelia, é o primeiro e o segundo.
Mas eu entendo isso que o Jean falou e eu concordo, assim. É uma questão de que ele misturou melhor. Sabe, é uma parada que tá um pouco mais... Se você comparar com o Currents, acho que os discos em si não passam essa mensagem, mas se você comparar eles com o Currents, o Queen Speaker e o Lonerism, eles parecem ter um olhar, um pezinho um pouquinho mais na nostalgia do que no presente, assim. O Currents, ele dá essa parada um pouco mais ampla.
Isso aqui é briga de bar mesmo, né? Porque eu quero mandar vocês tudo pra puta que...
Cara,
tô
acho
brincando,
que...
mas eu...
Bebê que a gente tá distante.
Ó, eu vou falar, sacou? Que a galera fala que eu não sinto assim tanta... Eu sei que é referência nostálgica, mas eu não vejo assim que seja uma coisa tão escancarada, sei lá.
Ah, não, acho que não é, cara, mas...
Não é...
Não rola isso.
Tipo assim, vocês conhecem a banda Temples, não conhece? Temples.
Temples é muito bom.
Então, Temples pra mim já é um clichê nesse sentido, porque eles pegaram... É como se eles pegassem Paperback Writer dos Beatles e fizessem mil Paperback Back Writer, sacou? Tipo, pra mim, é uma, eles pegaram as formulazinhas sessentista ali, meio Sim. que Beatles mesmo, essa pala, e ficaram nessa fórmula. Pra mim, eu acho bem feito. Infelizmente, eu até gosto de algumas coisas. mas eu acho que não é um som natural. Eu acho que é um som que eles fizeram pensando em um público-alvo e tal. Agora o Tame Impala, eu vejo que tipo, é um som que, tipo assim, o Kevin Parker, ele curtia muito essas referências sonoras e tal. E dentro dele emergiu esse som, sacou?
Sim. Mas aí eu acho que é isso que eu falei, assim, tipo, se você pegar esses discos único e exclusivamente, seja o Winter Speaker, seja o Loner, eles não têm essa cara, eles não dão essa expressão. Mas se você comparar ele com o Current, aí as coisas começam a mudar um pouquinho, né? Minha opinião. E eu acho que o Current, ele perde um pouco desse apelo sessentista. Ele já flerta mais com os anos 80, ele já tem uma parada um pouco mais disso. Acho que é por isso, inclusive, que o Basílico não gosta tanto. Mas...
Eu não acho que o Current vai muito pros anos 80, não, mas, tipo assim, se você pegar esses três primeiros discos e avaliar eles hoje em dia, você percebe que essa transição ia acontecer em algum momento, entendeu?
Sim.
É porque, por exemplo, Sim. o Inner Speaker, cara, ele é o que mais tem essa vibe antiga, dessa gravação um pouco mais... Não vou dizer lo-fi, mas ela é um pouco mais podrona, tá ligado? Tem mais guitarra, uhum. tem mais fuzz e tal. O segundo disco, ele tem ainda isso, mas, tipo assim, as distorções, elas já são um pouco usadas de um jeito mais tímido, sabe?
É, diminuiu a guitarra e entrou mais synth, né?
Entrou mais sintetizadores. Então, era uma coisa que já ia acontecer lá no Currents, lá na frente, que os synths iam dominar um pouco mais, entendeu? Então você já enxerga que aconteceu essa transição entre esses discos, entendeu?
É, tô também Impala hoje em dia nem tem guitarra mais, praticamente.
É o último disco. But that's all in my life.
O que será o próximo disco do Tame Impala, velho?
Ah, não é, cara.
Eu confesso que eu já nem me importo. Porque agora, aqui, ó, 2020, pô, Tame Impala foi a banda de 2010 até 2020. Agora, 2020 até 2030, vai ser outra banda que vai reinar e influenciar geral.
Será, não, cara?
Agora, qual banda vai ser, eu não sei.
Eu apostaria no Zola Blood, cara. Se a galera conhecer
qual?
Mais.
Putz, Zola Blood.
Zola Blood?
É, Zola Blood. Esses caras, a gente indicou eles aqui algumas vezes. Os bichos são, velho. É porque eu acho que eles ainda não têm uma identidade tão diferentona assim. Tipo, dá pra ver muita influência deles. Mas eles têm um disco só também, sabe? Que é de 2017, já faz um tempinho. Eles lançaram um EP esse ano, que velho.
Zola Blood?
Isso.
Sim.
Pesquisa o nome do EP direto, que eu acho que é mais fácil de achar, que é Two Hearts. Não,
eu achei aqui já. Mas olhando aqui, eu posso dizer uma coisa sem ver. Que acho difícil, viu? Porque... Não, sério. Porque essas coisas que marcam, tipo, décadas, geração, vem e acompanha de uma estética também.
Sim.
E a estética deles é meio que neutra, assim.
Sim.
Vocês olhando agora...
Eu acho que
não é uma coisa marcante.
Eu acho que eles estão desenvolvendo uma estética mais agora, saca? Os clipes deles, na verdade, eles não têm muitos clipes. Então, acho que essa estética dos Zola Blood estão construindo por agora. O Tame Impala, se eu falasse assim, da estética, cara, acho que é legal porque o Kevin Parker, ele também gosta de soltar alguns making-offs, umas coisas assim, né, das gravações dos discos. E que é uma coisa que acho que contribui também no imaginário sobre a banda, né?
Sim, pô, não, pô. Música e visual é praticamente uma coisa só, principalmente hoje em dia, pô.
E também tem as histórias, né? Eu costumo dizer que, tipo, não só o brasileiro, mas acho que o fã de rock em geral, ele gosta muito de escutar a historinha atrelada à música, entendeu?
Uhum. Fofoca, né, velho? Todo mundo curte uma fofoquinha, né?
Acho que a historinha muitas vezes convence a pessoa a escutar alguma coisa que às vezes ela nem daria bola se não fosse a historinha, entendeu?
Tem
lá,
muito mesmo.
Por exemplo, você pega lá a capa do Sgt. Pepper's, tá ligado? Aquela capa, ela é emblemática, mas porque ela tem várias historinhas por trás também, tem historinhas Sim. que a galera inventa.
É, então, quem é fulano ali, né? Quem é quem?
Dá margem pra isso, entendeu?
Pois é.
Se eu fosse chutar uma banda que marcaria a década vendo das que eu conheço de hoje em dia, a que eu penso que poderia ser era o King Gizzard. Mas aí...
Putz.
Eu já acho que não é, porque eles já lançaram muitos discos já nessa década.
Era isso que eu ia falar, eu acho que não é essa a intenção deles, eles nem pensam sobre isso.
Não, nunca é a intenção da pessoa, mas às vezes é, cara.
Mas não, se a gente for
mas
pegar
acho,
o
Mas eu acho que
tá?
não, acho que não também.
Acho que o King Gizzard ele é uma banda que tá focada muito na música e querer fazer coisas diferentes sem se importar muito.
Exato.
Se vai ter uma aceitação generalizada, entendeu?
Tanto que os álbuns são muito diferentes.
É, cada um é um estilo, velho. A fase psicodélica deles é um disco 2.
Eles têm muita
coisa,
mas dentro da discografia deles, eles têm uma linearidade.
É, isso sim. Porque é a mesma banda, inclusive.
Eles criaram uma característica forte.
É, mas então uma coisa que eu não entendi dessa proposta que vocês deram agora. Vocês estão falando dessa década que agora começou agora, dos anos 20?
É.
Caraca, moleque, a gente tá no primeiro ano, vocês já querem achar uma galera aí que vai definir tudo?
É tipo um exercício de imaginação. Tipo, você pensar pois assim, o que poderia ser? É porque eu curto essa pala, sacou? Por exemplo, anos 90,
o que
vem na sua cabeça? Nirvana.
Sim.
É tipo, anos 2000, Strokes e Arctic Monkeys.
É porque também, tipo, a gente tá numa época com tanto... eu vou virar o tiozão aqui agora. Mas tipo, a gente tá numa época com tanta informação, saca? Tão fácil jogar as coisas na internet.
O foda de ter uma banda grande hoje em dia é esse lance. Assim, se antigamente a parada já era uma loteria, cara, hoje em dia é mais loteria ainda. Você conseguir destacar nesse meio. Acho que o que o Tame Impala conseguiu, cara, é uma coisa rara. Assim.
Então, que acontece uma vez a cada 10 anos.
Mas eu acho que é uma parada que não vai acontecer mais tanto com tanta frequência, assim, com 10 anos especificamente. Porque, justamente por causa disso, sabe? É um número de material muito desproporcional já, sabe?
Eu também penso muito nisso, assim, tipo assim, não vai mais existir um Beatles, né, que é tipo uma unanimidade, sacou? Uhum. Mas ao mesmo tempo, dentro de cada nicho, sempre vai ter um que vai puxar a carroça pra frente, sacou?
O que vai acontecer é isso, né?
Aí, tipo assim, dentro da nossa bolha, isso. É o que eu tô especulando, assim.
Vão ter referências muito específicas pra cada nicho, que vão sempre se destacar entre as outras, assim, isso é fato.
Uhum.
Mas aí os nichos também vão crescendo, isso aí vai dar uma conversa da outro episódio isso aí. Bem, chegamos aí ao final de mais um episódio desse podcast aí que você acabou de ouvir. Nós temos aí algumas novidades pra contar pra vocês, principalmente pra você aí, músico independente da cena.
Inclusive porque encerrou-se mais uma temporada do Boteco Indie.
Não é?
A cada 20 episódios, né? A gente encerra uma temporada e a gente traz alguma novidade aí que vai rolar, né? Nesses próximos 20 episódios. Mas enfim, começa com suas indicações aí, Lost.
Pois é, vamos aos poucos. Eu vou indicar duas bandas hoje, na verdade um projeto e uma banda. O cara que eu quero indicar é o Lado Negro, mais especificamente o último disco dele, que é o This Is How You Smile. Não julguem a capa desse disco. Tudo que a capa desse disco tem de feio, o disco tem de bom. Eu garanto. A capa é péssima, 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 péssima. Projeto do Roberto Lange. Ele é americano, estadunidense, né? Da Flórida, mas ele é de família equatoriana. Ele mistura umas composições em espanhol com exposições em inglês. E às vezes até na mesma música. E é um dos poucos casos que eu já vi isso dando certo. Só por isso eu acho que já vale. Mas ele é um arranjador muito bom, um produtor muito bom. Um fenômeno muito curioso que acontece nesse disco, que são muitas músicas de dois acordes, mas que você jura que a música tem um milhão de coisas acontecendo, assim. É muito interessante analisar dentro desse disco. E é um disco muito sincero, muito honesto, minimalista quando precisa ser, não minimalista quando precisa ser também. Então eu acho muito massa. E o outro projeto que eu vou indicar, que talvez muita gente já conheça, talvez até o Jean e o Pacífico aqui, que é o Broken Social Scene. Vocês conhecem Broken Social Scene?
Não.
Broken Social Scene é um super grupo muito louco, porque eles têm, tipo, dois membros fixos, mas a cada disco, a cada turnê, na real, eles mudam a formação. E eles já trabalharam com uma galera muito massa. O último disco deles, que é de 2017, que é o Hug of Thunder, que é o que eu quero indicar pra vocês, quem assumiu a maioria dos vocais foi a Feist. Então eles fazem essas colaborações com uma galera já conhecida aí, né? Uma galera que não é tão aleatória assim, digamos assim. E se você abrir no Spotify, inclusive, vocês vão ver que a banda tem, tipo, 9 membros. Então, uma galera... E isso vai se alterando, assim.
É um Slipknot indie, cara.
Pois é. É uma galera que faz um som... É quase a galera do K-pop isso, né? Que é uns grupos de 500 pessoas. Então, eles têm esse rolê de mudando as formações. E é legal ver isso dentro dos discos, né? Porque, enfim, os discos acabam sendo bem diferentes. Os vocais são outros, né? Então, tipo, é muito legal ver o fio condutor da banda que existe, sabe? Mesmo tendo pouquíssimos membros fixos. Então eu vou indicar a galera do Broken Social Scene. Se você gosta aí de Grizzly Bear, a galera do Grizzly Bear já participou também de algumas paradas.
Aí vale o play, hein?
Pois é, super recomendo.
Eu queria indicar não uma banda especificamente, mas eu queria indicar não sei se nem estilo, mas um estilo. Você pesquisar aí nas internets, escreve City Pop.
Opa!
É, City Pop é tipo trilha sonora. E é música anos 80 japonesa, sacou? Que era muito usada em trilha sonora de anime, essas coisas. Eu ouvi isso nessa quarentena aí, brother. Eu fiquei ouvindo o dia inteiro diretão essas paradas. É muito foda. Muito foda mesmo. Não tem música ruim. É muito doido. O astral é sempre lá em cima. Sem zoeira. Bota aí City Pop e ouve essas compilações que tem mesmo no YouTube e tal. É muito doido.
Moleque, você foi falando, eu me lembrei de um negócio que a gente postou lá no site, uma matéria que a gente fez de uma banda chamada Zutomaio, que viralizou cabuloso um tempo atrás aí no YouTube, por causa dos clipes deles, que são animações e tal. Mas os bichos são muito bons e eles são japoneses também, né? Por isso que você falou isso do japonês, do Japão, eu lembrei. Eles são japoneses, eles lançaram um EP recentemente, um mini álbum, na real, recentemente, chamado Milabo. Não sei se eu pronunciei certo, provavelmente não. Que é um absurdo. São, tipo, 7 músicas, 8 músicas, você fica, tipo, vidradaço do início ao fim, assim. Ele tem uma vibe meio neo-soul também, com as instrumentações, com bastante coisa. Tipo, é muito, muito, muito massa.
Mano, essa onda do City Pop é tipo um funk japa meio eletrônico, anos 80, assim,
sim,
sacou?
Sim, exato.
Quem gosta de anime, com certeza vai se identificar. Sim. E quem não gosta também, com certeza vai groovar.
Já que você falou em groovar, cara, vamos às novidades aí e também a minha indicação.
Nossa, gente.
olha o gancho, cara.
Que bom.
Então, galera, recentemente aí nós recebemos um convite para participar de uma plataforma francesa que está vindo aí para o Brasil, chamada Groover.
Olha só.
E como funciona essa plataforma? A galera que tem seus projetos aí musicais e etc, eles pagam lá um valor simbólico e você pode mandar a sua música lá para vários influencers e portais de música que estão por lá, né? Pra você receber um feedback dessa galera, né? Dar alguma dica no que você pode melhorar. Enfim, tem vários veículos lá, inclusive já tem alguns brasileiros, né? Que é o caso do Indie Clock, do Tenho Mais Disco Que Amigos, e agora também vai ter o Boteco Indie.
Rolling Stone.
Tem a Rolling Stone, tem o portal da MTV, né?
Agora.
Tracklist, né? Mas é isso, galera. Vai ter o Boteco Indie lá. Inclusive, a gente já começou a receber material de algumas galeras lá.
Só falar uma coisa aí, também em relação ao Groover. Uma parada muito legal da plataforma é que você consegue filtrar pelo tipo de veículo que você quer. Por exemplo, você pode procurar por selos. Inclusive, tem selo brasileiro por lá também.
Uhum.
Você pode procurar por selo, por, enfim, jornais, né, portais de fanzine de música. Tem também uma galera especialista em rádio. Tem um monte de gente, um monte de categoria diferente, assim, não é só jornalismo musical que eles abrangem.
Exatamente.
Então é uma parada que, assim, dependendo do quanto que a galera curtiu o teu som, eles vão te dar ou só um feedback mesmo, isso é certeza que eles vão dar, ou eles têm a opção de te convidar pra fazer algum trabalho com eles, seja uma matéria pro site deles ou algo do tipo. Então, sim, pode ser uma bela, né?
É bacana.
Ajuda.
É, pro valor simbólico, às vezes você pode conseguir, sei lá, cara, um espacinho em algum veículo grande aí, saca?
Então, pois é.
Ou no Boteco Indie, ó, quem sabe?
Ou no Boteco Indie. Que também é um veículo grande em coração e em amor.
Em espaço em nossos corações.
Exatamente.
Inclusive, a minha indicação de hoje, cara, tem muito a ver com isso, que foi o material de um projeto que a gente recebeu, que se chama Define Us, que ele se escreve D,
foi o primeiro
D, né?
Projeto que a gente recebeu e a gente começou muito bem, inclusive.
Sim, cara. Se escreve D, né? A letra D, aí Fine, em inglês, Us. Tipo, é um trocadilhozinho, né? Esse cara, inclusive, ele gosta muito desse lance dos trocadilhos.
É uma dupla,
então,
né?
É uma boa pessoa, então, hein?
É. Com certeza, que gosta de trocadilhos.
Mal sujeito não é, não.
Exatamente. Cara, ele mandou, ele tem um som bem diferentão. Sim. Começou a tocar o, tipo, caraca, vai vir um rapzão aí.
Sim.
Pesado. Aí o cara começou a cantar grave, umas ambiências bem malucas assim, saca? É um som bem diferente.
Sabe o que ele me lembrou? Os projetos do Silo Green.
Sim, cara, realmente.
Tem um pouco, ele é israelense, inclusive, ó. Fica aí a dica de um cara muito louco.
E ele mandou pra gente também um clipe, né, desse novo single que ele soltou, que ele mandou pra gente avaliar lá.
Chama
e é um clipe
Fox.
Sim, cara, é um clipe muito maneiro. Se você gosta daquele clipe do Baleia lá, que a gente até comentou no episódio do Baleia, que é feito em rotoscopia, você vai adorar esse clipe, velho. Que é um clipe todo feito...
Nossa! Esse clipe.
Tudo feito em rotoscopia, cara. É muito bem feito, de muito bom gosto, assim, então...
Se tu curtiu o último do Jacob Collier também, né? Que é nessa vibe, também é uma bela referência.
Então dê uma olhada nesse cara aí, cara, que é muito bom. Acho que vai sair uma matériazinha lá no nosso site. Então se vocês quiserem também ter esse link direto aí pra saber um pouco mais, é só dar uma checada lá no nosso site, que é botecoindie.com.
Já fica de olho aí, segue a gente nas redes sociais, acho que já encerrando esse episódio. Que no Instagram nós somos botecoindiepod, P-O-D no final. Twitter e Facebook só Boteco Indie mesmo. Você ganha também nossos projetos musicais. No meu caso aí, eu tenho o Cientista Perdido, que é o Cientista Perdido em todo quanto é rede também. E, obviamente, no Spotify, pra você tacar o teu play. Inclusive, vou fazer um negócio aqui que não é legal, mas a gente é músico, a gente não tá trabalhando. Só Pacífico, que tá inventando de fazer live aí agora, tá indo pra fazer
live. Tá famoso.
É a fama, né?
Tá
a famoso. Fama chega, né? Uma hora, né?
Mas a gente que não é o Pacífico, a gente precisa de stream. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma playlist, você vai lá. Você vai pesquisar O Cientista Perdido, você vai pesquisar Super Vibe, você vai pesquisar Ayuri e Pacífico, As Cores do Tempo. Você vai jogar isso. Essa galera toda na playlist. Aí quando você for dormir, você vai chegar, você vai botar lá essa playlist, você vai tirar o som do seu celular e você vai guardar ele lá. Você vai dar um dinheiro pra gente. A gente precisa desse dinheiro. Você talvez não encontre o nosso som, mas você não vai nem perceber, você vai estar dormindo. Então,
eu acho que essa técnica podia ser usada por toda a sociedade, hein? Ia ser bom.
O Justin Bieber fez isso. Porque esse último disco ruim dele, ele não tava tendo stream, ele pediu pra galera, ele compartilhou uma parada assim que algum fã tinha feito, tipo, algum fã sugeriu, né, de fazer isso, aí ele compartilhou na conta dele, tipo, ah, galera,
oxe, mete bala aí, galera.
É ruim, mas dá um dinheiro pra nós, né?
Eu acho que minha madrinha fez isso pra mim. Olha só. Não sei se eu tô viajando, eu acho que eu lembro dela ter falado alguma coisa que botou pra ouvir enquanto dormia.
Minha mãe já fez isso também. No dia que ela descobriu que dava pra ganhar dinheiro com o Spotify, ela fez um negócio assim, deixou tocando o dia inteiro lá.
Mas é quando eu tinha meu antigo projeto, tinha umas amigas minhas também que faziam isso, de deixar lá tocando play no repeat pra dar uma graninha.
Ah, os números, né? Ah, os malditos números.
Os números na minha conta bancária, eles estão tão importantes.
Não, mas o pessoal gostava, né? Eles deixavam só porque queriam dar esse apoio moral aí.
E ouve mesmo, gente, eu falei de brincadeira, pode ouvir, acho que vocês vão gostar. Chegaram até aqui, vocês vão gostar, já tá ouvindo a gente falando há tanto tempo.
É um fato.
Então é isso, meu povo. Até a próxima semana aí. Um grande abraço a todos vocês e tchau.
Eu queria só falar mais uma coisa.
É. Posso falar rapidão? Pode.
Tchau, galera. Valeu. Abraço. Eita!
Travou, bicho.
Travou. Deu, tela azul.
Deu tilt.
Nossa, nem rolou vinheta ainda. Pô,
chama, papai! Eu vou instaurar esse jargão aí pra chamar a vinheta.
A Pablo Fitaco falou isso? Chama papai?
Não.
Não.
A Pablo tá ai, papai, né? Que ela fala.
E o quê?